Estudo deste áudio. O Evangelho de Cristo. Capítulo 7. E vós, quem dizeis que eu sou? Ao longo do presente material, por diversas vezes, foi ressaltado que um dos principais aspectos que o Evangelho de Deus ou o Evangelho de Cristo veio manifestar e oferecer é o próprio Deus ou a possibilidade de as pessoas poderem viver e andar em Deus por meio do relacionamento eterno com o Senhor. Portanto, pelo fato de o Evangelho expressar Deus se oferecendo aos seres humanos em Cristo Jesus, também é de se esperar que a exposição dos atributos do Pai Celestial, de Cristo e do Espírito Santo tenham um lugar todo especial no anúncio ou propagação deste Evangelho. Por outro lado, as Escrituras também mostram que uma exposição clara ou apropriada de um aspecto ou tema em específico não implica, necessariamente, em que as pessoas que recebem esta exposição a compreendam da mesma maneira que o ofertante gostaria que a compreendessem. Nas Escrituras, é facilmente perceptível que nem todos os que viam ao Senhor Jesus e nem todos que ouviam falar dele tinham o mesmo entendimento sobre quem era o Cristo que lhes foi apresentado por Deus. E ainda, para checar com mais precisão qual é a real compreensão que um indivíduo tem sobre algo que lhe foi exposto, as Escrituras também nos mostram que muitas vezes é necessário perguntar ao próprio destinatário do aspecto a ele apresentado o que ele compreendeu sobre o que lhe foi mostrado ou informado. Uma pessoa, por exemplo, pode ouvir inúmeras vezes algo sobre o Senhorio de Cristo ou sobre o Evangelho e pensar que já compreendeu adequadamente o que lhe foi exposto. Mas quando ela é desafiada a explicar o que ela entendeu, com palavras da sua boca, pode vir a ser percebido que aquilo que ela pensava ter compreendido e assimilado não está de fato claro como deveria estar ou não está alinhado com aquilo que Deus de fato expôs a ela. O fato de Deus anunciar aos seres humanos que a salvação celestial é endereçada a todos, mas simultaneamente instruí-los de que é necessário que os destinatários do Evangelho creiam em Deus e confessem ou invoquem a Cristo como Senhor, dá-se, em partes, também para que cada indivíduo exponha o que ele de fato entendeu e para que cada um expresse o que de fato está pedindo a Deus ao invocá-lo. Romanos 10, 9-11. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Apesar de uma pessoa alcançar a salvação em Cristo pela graça a ela oferecida por Deus, recebendo-a mediante a fé no Senhor, e apesar de Cristo ser aquele que efetivamente salva a pessoa que nele crê, quando um indivíduo confessa a Cristo, ele expressa o que ele está crendo e o que objetiva receber do Senhor. Por outro lado, se um indivíduo tem dificuldade de expressar algo com um mínimo de clareza ou precisão, é bem possível que ele ainda não tenha compreendido a confissão para a qual é chamado, não creia naquilo que lhe foi proposto ou, ainda, não quer de fato se comprometer com aquilo que lhe está sendo oferecido. Uma vez que o Evangelho de Cristo é uma oferta voluntária e que o ato de receber esta oferta é igualmente voluntário, também passa a ficar evidente que a conexão entre o ofertante e o destinatário da oferta deveria acontecer com base em um acordo voluntário de ambas as partes. Este acordo ou aliança voluntária entre as partes, porém, também implica em que deveria haver uma clareza prévia sobre o entendimento do destinatário sobre o que está sendo oferecido a ele a fim de que a sua manifestação de concordância possa ser realizada de forma satisfatória. Assim, para avançar sobre o que está sendo abordado na introdução deste capítulo, gostaríamos de ressaltar em especial um trecho da Bíblia que exemplifica a necessidade da compreensão apropriada, por parte do destinatário da oferta, sobre o que lhe está sendo oferecido e também porque essa narrativa certamente é um dos textos centrais das Escrituras para a compreensão da essência e do fundamento do Evangelho de Cristo. Na passagem a qual passaremos a nos referir, é encontrado um contexto em que o Senhor Jesus Cristo faz uma pergunta em que as pessoas de um grupo de destinatários do Evangelho são desafiados a pensarem e falarem de forma muito objetiva o que eles estavam pensando ou compreendendo sobre aquilo que o Senhor veio lhes apresentar. Sugerimos, então, que o trecho a seguir das Escrituras seja observado com especial atenção em relação à relevância da compreensão mais precisa do que o Evangelho de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, oferece aos seres humanos. Mateus 16, 13 até 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao começar a fazer uma análise sobre a narrativa acima exposta, pode ser observado que a primeira pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos foi uma pergunta aberta ou mais ampla sobre o que as pessoas em geral diziam sobre quem é o Filho do Homem ou sobre qual é a percepção que o povo em geral estava tendo sobre ele. E assim como em nossos dias, o parecer em geral sobre o Senhor não era unânime. Os conceitos em geral sobre o Senhor Jesus eram resultado de comparações que as pessoas tentavam fazer com outros indivíduos da história humana. No âmbito geral da multidão, as pessoas procuravam ver se no Filho do Homem havia alguma semelhança com outros personagens que já haviam sido um exemplo histórico para elas. De forma geral, o povo não estava olhando para o Senhor Jesus como alguém distinto, inusitado, completamente novo ou como alguém que pudesse oferecer a eles algo realmente novo. Ao perguntar aos seus discípulos sobre quem era o personagem Jesus que estava diante deles, bem como ao receber as respostas deles, o Senhor Jesus Cristo demonstrou que nem todas as pessoas pensam o mesmo sobre quem é o Senhor, assim como ocorre também nos dias atuais. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo não se limitou a trazer à tona a variedade de opiniões que havia a seu respeito entre o povo. Ao avançar ainda mais no diálogo com os seus discípulos, o Senhor Jesus mostra que a voz coletiva ou popular não precisa, necessariamente, ser igual à opinião pessoal de um indivíduo ou à voz não coletiva. Após fazer uma pergunta sobre a opinião do povo a seu respeito, o Senhor Jesus desafiou aos seus discípulos a checarem o conceito pessoal que cada um deles tinha sobre aquele a quem estavam seguindo. O Senhor Jesus Cristo bem sabia quem ele era, mas será que os discípulos já estavam sabendo quem era, de fato, aquele homem a quem eles estavam seguindo? O Senhor Jesus Cristo apresentou uma oportunidade muito especial aos seus discípulos quando os levou a uma reflexão que não se limitasse ao conceito popular ou da multidão, bem como quando os levou a verem que podem haver notáveis diferenças entre o que muitos pensam e o que alguns poucos indivíduos pensam, mostrando ainda que a voz da maioria não necessariamente é fundamentada na verdade. A pergunta em voz: quem dizes que eu sou? É uma indagação extraordinária porque ela é uma pergunta onde cada pessoa, individualmente, tem a oportunidade de refletir ou checar, não só de forma superficial ou coletiva, quem Jesus, o Filho do Homem, é para ela ou o que de fato ele representa em sua vida pessoal. Portanto, observar atentamente a uma pergunta como a que está em referência pode ser crucial. E a pergunta do Senhor Jesus sobre quem pessoalmente ou aos olhos dos seus discípulos era o Filho do Homem foi de tão grande relevância que o próprio Pai Celestial, como uma demonstração de uma especial bem-aventurança, se interpôs para revelar a resposta a eles por meio de Pedro. Como são substanciais e lindas as palavras que Pedro profere em resposta à indagação feita pelo Senhor Jesus Cristo, a saber, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entretanto, quando Pedro respondeu à indagação de Cristo, ele respondeu algo que não era possível de ser conhecido se a resposta não lhe tivesse sido concedida do alto ou se o próprio Deus não lhe tivesse concedido o entendimento sobre quem é o Senhor Jesus. O que Pedro respondeu ao Senhor Jesus Cristo não foi algo produzido pela carne e pelo sangue, não foi algo concebido pela mera mente humana. Foi uma revelação disponibilizada a Pedro pelo próprio Deus eterno, o Deus Criador, o único Pai Celestial. Portanto, que conhecimento tão elevado ou sublime é esse que não pode ser adquirido apenas pelo intelecto e estudo, mas somente por concessão do Pai Celestial? Que conhecimento tão profundo é esse que somente é concedido para aquele que recebe a luz de Deus para ter os olhos do entendimento iluminados? O conhecimento que de fato é crucial para um indivíduo não é o que o mundo diz sobre Cristo, não é o que o povo diz sobre Cristo, não é o que a mídia diz sobre Cristo, e nem é o que as muitas religiões dizem sobre Cristo. O conhecimento que de fato é vital para um indivíduo é o que o Pai Celestial declara sobre Cristo e, por fim, o que cada um diz sobre Cristo em resposta àquilo que o Pai Celestial lhe permitiu compreender. Saber pessoalmente, segundo a verdade de Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo, é incomparavelmente mais sublime que qualquer outro conhecimento e é mais sublime e profundo do que saber literalmente cada uma das obras que o Senhor Jesus fez ou saber o que os homens e mulheres no mundo dizem sobre Ele. O alinhamento do que nós individualmente pensamos e dizemos com aquilo que o Pai Celestial declara sobre quem é o Senhor Jesus é o que realmente importa no final das contas. 1 João 2, 22 até 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Quando ocorre uma confluência, harmonia ou concordância em relação ao que Deus oferece às pessoas em Cristo e o que uma pessoa entende e diz sobre o que Deus lhe apresenta como uma oferta de amor, um grande entendimento sobre a essência da revelação do Evangelho de Deus se fez presente neste indivíduo. Além disso, a concordância com a revelação de que há um só Cristo e um só Senhor que nos é oferecido pelo Pai Celestial, acompanhado da aceitação desta verdade no coração, abrem o caminho para que uma série de outras revelações possa também ser concedida e estabelecida na vida daquele que crê no testemunho de Deus, pois aquele que crê em Cristo, segundo a verdade declarada sobre ele pelo Pai Celestial, passa a ter também o Pai Celestial e o Filho amado em si mesmo. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Depois que Pedro ousou expressar o que lhe foi concedido compreender pelo Pai Celestial, o Senhor Jesus Cristo continuou a revelar a Pedro outros pontos que também estavam ligados a esta revelação. Depois que o Senhor Jesus declarou a Pedro que a revelação que este havia recebido procedia do Pai Celestial, o Senhor continuou falando a Pedro e lhe disse que sobre esta mesma verdade revelada do céu, isto é, de que o Filho do Homem é o Cristo, é que o Senhor também edificaria a sua igreja ou edificaria o que também é denominado de corpo de Cristo, composto por aqueles que creem no Senhor e o recebem como tal no coração. O Senhor Jesus Cristo, no diálogo em referência, não estava declarando que Pedro seria a rocha sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja. O que o Senhor estava anunciando é que a única rocha ou fundamento que poderia vir a suportar a igreja, ou seja, as pessoas que creem no Senhor, é o Filho do Homem revelado pelo Pai Celestial como sendo também o Cristo e o Filho Eterno do Deus Vivo. O nome Pedro, advindo de Petrus, pode significar uma rocha, mas também pode significar somente uma pedra. Entretanto, a palavra usada pelo Senhor Jesus Cristo para se referenciar ao fundamento sobre o qual edificará a sua igreja, não foi somente Petrus, mas sim Petra, a qual pode significar também uma rocha grande, um rochedo ou até uma rocha que pode servir como fundamento ou solo de uma grande edificação. Quando o Senhor Jesus respondeu a Simão Barjonas dizendo que este era um Petrus, o Senhor estava dizendo que apesar de Pedro ser um mero homem, e equiparado a uma pedra avulsa, ele poderia ser edificado sobre uma firme e inabalável rocha denominada o Cristo, ou seja, a rocha inabalável que suportaria a Pedro e igualmente a todos aqueles que também viessem a crer na revelação concedida a eles pelo Pai Celestial sobre o Filho do Homem introduzido por Deus no mundo. O Senhor Jesus Cristo estava tornando conhecido aos seus discípulos de que a revelação do Pai Celestial sobre quem ele é ou de que ele é o Cristo eterno também expunha quem é o fundamento eterno da vida. O Senhor Jesus Cristo é o singular e inabalável fundamento sobre o qual Pedro poderia ser salvo e edificado, bem como sobre o qual também os outros apóstolos e todas as demais pessoas que ainda viriam a compor a igreja ou o corpo de Cristo poderiam vir a ser eternamente salvas e edificadas. Ainda que Pedro e cada novo crente no Senhor fossem individualmente somente uma pequena pedra ou uma pedra avulsa. Apesar do Senhor Jesus ter vindo em carne ao mundo ou ter estado entre os seres humanos como o Filho do Homem, e neste sentido também ser semelhante a uma pedra avulsa, a revelação verdadeira sobre ele provinda de Deus anunciava que ele de fato é o Cristo, o fundamento eterno de todo aquele que nele crê em conformidade com a revelação do Pai Celestial sobre ele. Apesar do Senhor Jesus ter vindo ao mundo em semelhança à criatura, o Pai Celestial tornou conhecido a Pedro e a todo o mundo que o Senhor Jesus na realidade também é a rocha eterna que pode perfeitamente suportar a edificação de todos os que constituem o corpo de Cristo, independentemente da quantidade de pessoas que venham a crer em Cristo. Paulo, Pedro, os profetas e os salmistas concordam plenamente com o que foi declarado no diálogo exposto acima entre o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, conforme exemplificado a seguir. 1 Coríntios 3, 10 até 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. O qual é Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 4 até 8. Chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Salmos 62, 6. Só Ele, o Senhor, é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. O fato de o Senhor Jesus ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, também faz com que o Senhor Jesus seja a firme rocha que pode sustentar eternamente a todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Se alguém quiser edificar a sua vida sobre um fundamento que atribua ao Senhor Jesus somente a condição de um grande mestre, um grande profeta, um homem de destaque ou um grande espírito aperfeiçoado, como alguns querem alegar, esta pessoa estará edificando sobre um falso ou irreal fundamento e sobre uma proposição de um Jesus que não é o Cristo enviado por Deus. Se um indivíduo quiser edificar a sua vida sobre um fundamento que atribua ao Senhor Jesus somente a condição de um mero homem que conseguiu se sobressair sobre os outros homens pelo seu esmero, dedicação ou aperfeiçoamento espiritual, esta pessoa estará procurando edificar sobre uma proposição de um Jesus que não é o unigênito e eterno Filho de Deus. E ainda, se alguém quiser edificar a sua vida tendo por fundamento outro ser humano ou o nome de outro ser humano, ou seja, sobre qualquer outra pedra que não seja a rocha eterna denominada de Senhor Jesus Cristo, ele estará tentando edificar a sua vida sobre aquilo que não poderá lhe dar sustentação real e efetiva para a vida eterna. O Senhor Jesus é o Cristo concedido por Deus e que padeceu pelos pecados de todos os seres humanos para estes poderem receber a remissão no Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno que estava junto ao Pai Celestial desde o princípio e que se apresentou voluntariamente como oferta agradável e suave para a concessão de salvação e novidade de vida segundo a vontade de Deus. E o Senhor Jesus é o Cristo concedido pelo Reino Celestial como único mediador aceito entre Deus e os homens. Portanto, quando alguém recebe e aceita a condição singular do Senhor Jesus como o Cristo em conformidade com o que é revelado pelo Pai Celestial, ele também, similarmente a Pedro, se habilita a ser edificado na rocha eterna que é Cristo. Cada pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador é colocada diretamente sobre o mesmo, singular ou único fundamento sobre o qual também Pedro, João, Maria, Paulo e todos os demais cristãos foram colocados. A revelação de que o Senhor Jesus é o Cristo é a mesma para todos, assim como também poder ser edificado diretamente em Cristo é para todos aqueles que creem no Senhor e o recebem no coração. Colossenses 3, 11. Em Cristo, não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Não faz sentido algum um cristão não edificar a sua vida de fé exclusivamente e diretamente sobre o único fundamento reconhecido pelo Pai Celestial, pois Cristo é o único que morreu por cada indivíduo e que deu a sua vida para conceder a provisão eterna para o perdão de pecados. Qualquer pessoa que verdadeiramente serve a Deus, não aceita ser posta por fundamento de outras vidas, pois sabe que a condição de Cristo, de Filho unigênito de Deus e de fundamento para a vida eterna, contra o qual as portas do inferno não podem resistir, somente pertence ao Senhor Jesus. E a fim de que as pessoas não viessem a tentar edificar uma vida de fé em Deus tendo outras pessoas ou outros cristãos como um suposto fundamento, nem ainda os próprios apóstolos de Cristo, Paulo reitera que nem ele, nem Apolo, nem Pedro, ou Cefas, poderiam ser o referencial no qual as pessoas procurassem se apoiar, pois ninguém, além de Cristo, morreu em prol de outros para lhes conceder o perdão dos pecados. 1 Coríntios 1, 12 até 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, 3 até 5. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Optar por viver uma vida separada de Cristo, a qual engloba uma vida de confiança em leis e esforços da carne, é optar por se colocar à parte do fundamento da graça de Deus que exclusivamente pode ser encontrado no Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 15 até 17. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vir a conhecer e receber ao Senhor Jesus como o Cristo, como o Filho do Deus vivo, é o verdadeiro caminho para a liberdade que há na vida eterna de Deus. A pergunta referente a quem é Cristo pessoalmente para um indivíduo, portanto, pode ser a pergunta mais essencial a ser respondida, pois dependendo da resposta a ela, uma pessoa pode encontrar vida ou morte, edificação sobre a rocha ou edificação sobre a areia, edificação em Deus ou dissociada de Deus, comunhão com Deus ou ausência de associação com o Senhor. A vontade de Deus, contudo, é que aquele que ainda não conhece a Cristo venha a conhecê-lo e venha a crer desde já nele para também ser firmado eternamente no Senhor. 1 Timóteo 2, 3 até 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se alguém ainda não compreendeu que o Senhor Jesus é o Cristo, ele pode pedir que Deus lhe dê este entendimento, pois o Senhor concede liberalmente esta sabedoria celestial a todos aqueles que a pedem a ele. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Por fim, ressaltamos mais uma vez que a novidade de vida em Cristo Jesus e anunciada pelo Evangelho de Cristo é apresentada como uma oferta e que, devido a isto, somente o entendimento dela não significa que ela automaticamente seja compartilhada com aquele a quem ela é anunciada. Uma pessoa pode entender uma oferta feita a ela e, mesmo assim, não optar por recebê-la. A ação primordial do destinatário de uma oferta que dá o efetivo acesso ao que é oferecido é a aceitação da oferta, a qual, no caso do Evangelho de Cristo, é realizada pela expressão clara diante de Deus de querer recebê-la. Se uma pessoa almeja a novidade de vida oferecida por Deus e já compreendeu que o Senhor Jesus é o Cristo, ela pode iniciar a desfrutar desta vida confessando também pessoalmente ao Senhor Jesus como o seu Cristo e clamando a Ele como o seu Senhor. Depois que uma pessoa ouviu a pregação de que o Senhor Jesus é o Cristo, há um passo a ser dado para recebê-lo, e o qual é crer nele e invocá-lo como Senhor. Sabendo, porém, que a realização da salvação é performada por Deus, pois somente Deus sabe como realizar a salvação em cada vida e em cada situação específica que cada pessoa se encontra. No Senhor Jesus há riquezas insondáveis e que nunca acabam, mas para uma pessoa não ficar dissociada delas, ela precisa estar disposta a iniciar um relacionamento com o Senhor por meio da aceitação dele como o Cristo que o Evangelho de Deus e de Cristo oferece. Crer no Senhor, confessar e invocar a Cristo é devido a cada pessoa. Já a concessão da salvação, a parte mais desafiadora de ser realizada, cabe a Deus. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus que o Senhor Jesus já manifestou a sua vitória sobre a morte e o inferno, e que Cristo pode perfeitamente salvar a todos aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Hebreus 7, 25. Portanto, ele, o Cristo, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Assim, a ação prioritária de cada indivíduo em relação ao Evangelho de Deus e de Cristo, por meio do qual a salvação é oferecida pelo Pai Celestial e pelo próprio Cristo a todos os seres humanos, engloba também o posicionamento individual em relação à pergunta de Cristo feita aos seus discípulos, a saber: e vós, quem dizeis que eu sou? Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.